passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Devido ao recente falecimento do poeta Décio Pignatari, reprisamos em sua memória a entrevista que ele concedeu ao programa Autores e Livros da Rádio Senado em setembro de 2009.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta, ensaísta, professor, tradutor e nada menos do que um dos fundadores do movimento estético concretista no Brasil, Décio Pignatari. Nascido em Jundiaí e formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Décio Pignatari leva nas costas 60 anos de produção literária. Se partirmos do seu poema Lobisomem, publicado nas páginas de O Estado de São Paulo, em 1949. Já então, Décio Pignatari se comprazia em realizar experiências na área da criação poética, incorporando a ela recursos de expressão visual e explorando os limites da fragmentação das palavras. Esse experimentalismo desaguou no chamado concretismo, ou movimento da poesia concreta, que ele fundou com os intelectuais Haroldo e Augusto de Campos, com os quais publicou a revista Noigandres e, em 1965, o livro Teoria da Poesia Concreta. Como teórico da comunicação, Décio Pignatari traduziu obras de Marshall McLuhan e publicou o ensaio Informação, Linguagem e Comunicação, em 1968. Sua obra poética está reunida em Poesia, Poesé, Poesia, de 1977. Traduções de Dante Alighieri, Goethe, Shakespeare e outras que Décio Pignatari efetuou foram reunidas no volume Retrato do Amor Quando Jovem, de 1993. Em 1988, Décio Pignatari publicou o livro de contos O Rosto da Memória. Em 1992, o romance Panteros. E além de ter escrito uma obra para o teatro intitulada Céu de Lona, este ano lança, aos 82 anos, Billy com Limão Verde na Mão, um livro de esmerado grafismo e dobraduras, editado pela Kozak e Naif. Sabemos pouco sobre a infância de Décio Pignatari. Como foi que a poesia a povoou?
Se eu não sou tão pretensioso quanto o Homero, que diz que nasceu em 7 cidades, eu nasci só em 2. Eu nasci em Jundiaí e Osasco, que Jundiaí no estado de São Paulo, né? Jundiaí é onde eu nasci. E depois, logo, minha gente se mudou para Osasco, que era um subúrbio e hoje é um município. Então, a minha infância é uma curiosa infância, que não tem, enfim, da classe média, do subúrbio, de alguém que estudava em São Paulo, teve essa sorte de fazer, depois do primário, estudar no Mackenzie, e a minha mãe viajava de trem, viajei de trem durante 14 anos, o trem de subúrbio, que era o meu bonde. Eu morava em Osasco e ali morei, e durante 14 anos eu viajei todo dia pela estrada de ferro Sorocabana Antiga. A minha vida é essa, eu voltava da escola no começo, a primeira coisa que eu fazia era tirar o sapato e correr descalço para o campo com meus amigos. Essa é a ideia geral, essa é a minha infância. Mas ela foi feita de descobertas, ou seja, um salto do grupo escolar público, né, de Osasco, para uma escola americana, quer dizer, o Mackenzie, onde tudo era diferente. Mackenzie foi a primeira universidade que tinha uma escola ou instituto que teve um campus no Brasil. Havia tudo lá, de campus mesmo, de futebol. Inclusive se jogavam vários esportes e você podia ir desde o primário até a engenharia. Eu não quis fazer isso, porque de repente torci meu destino e fui para a faculdade de Direito, que eu achava que era o destino dos poetas. Bem, em 6 meses eu já estava desiludido, mas era tarde e fiquei por isso mesmo. E como não há, para poeta não há universidade, eu simplesmente fiz o que tinha que fazer. Eu me formei, peguei o canudo, entreguei por meu pai, fiz um cumprimento, um acerto com ele, e ele falou, não, eu falei, eu quero ir embora do Brasil. Eu quero ir embora de São Paulo, quero ir embora de Osasco, de São Paulo e do Brasil. Eu quero ir embora para a Europa. Esse foi o acordo. Aí eu entreguei o canudo para ele e fui embora para a Europa. Por 2 anos, passagem só de ida e $100 por mês junto com a minha companheira e mulher Lila. É isso aí.
Pois bem, mas não houve leituras nessa infância?
Houve sim. Houve sim, porque justamente a biblioteca, mesmo infanto juvenil do Mackenzie, era bastante boa. Eu me pus a ler tudo. Eu já lia antes, né? Como todo mundo, eu fiz as leituras tradicionais. Eu já lia o José de Alencar, o Guarani e tal, Iracema, essas coisas. E depois a minha paixão, que foi Castro Alves. Eu fiz toda a carreira do romantismo, etc, etc, etc. Então eu vivia na biblioteca, me influenciei por isso. No ginásio, um professor, Geraldinho de Oliva, que incentivava a poesia, eu comecei a escrever poemas no segundo ano ginasial, que hoje não existe, lá no ginásio Mackenzie.
Publicou algum poema, assim, de adolescente, não?
Não, nada. Publiquei, sim, em alguma revistinha, talvez, não sei onde. Agora, o evento mesmo, Capital, que mudou toda a minha vida, quer dizer, o Estado de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, tinha o Sérgio Millet, que tinha sido poeta, era crítico, ele incentivava os jovens. E abriu lá uma coluna que quem tivesse poemas novos que mandassem para ele. Eu enviei, peguei simplesmente assim, bem ao modo americano, mais do que brasileiro. Eu simplesmente peguei meia dúzia de poemas, pus na caixa do correio, na rua Líbero Badaró, do jornal, e ele, de repente, no Estadão, no Estado de São Paulo, aliás, e ele, de repente, lá uma bela quarta-feira, que foi 15 de junho de 1948, vai e publica um poema meu, Lobisomem. Ele publica, até com o nome errado, chamado José Pignatari, mas enfim, e me pôs em contato com o mundo literário de São Paulo. Mas foi o Sérgio Millet que fez isso e aí mudou a minha vida. É isso aí.
E do concretismo para cá, o que mudou na maneira de Décio Pignatari encarar a criação poética e a criação poética no Brasil?
Bem, você sabe, nós nunca gostávamos muito dos campos, e eu, felizmente, nós na verdade somos uma exceção no Brasil e em muitas partes do mundo, que é os campos, e eu trabalhamos juntos 30 anos. É coisa rara com poetas assim, ou escritores trabalharem em conjunto, não é? Mas eu, pelo menos, dizia para eles, olha, vamos permanecer unidos enquanto der. Senão nós seremos massacrados, como Oswald de Andrade foi massacrado. Então nós resistimos bastante, né, durante muito tempo, e graças aos campos, enfim, fizemos um trio que para mim foi muito importante, e nós começamos a fazer, assim, resumindo, de fato houve um programa. A nossa ideia era a seguinte, muito bem, em primeiro lugar, o que é a poesia brasileira? Segundo lugar, quem é grande poeta neste país? Vamos selecionar quem é que isto. E cotejado com o mundo naquele momento, no pós-guerra, quem é realmente, o que significa o Brasil? O que significa ser grande poeta no Brasil? Essa foi a nossa colocação, o que foi o trampolim para nos jogar na área internacional. Então nós, a primeira coisa, começamos a aprender línguas. Tínhamos que saber línguas. Inglês, francês, espanhol, para começar de qualquer jeito. E essa, então nós fizemos, foi um fantástico trabalho, a três, não é, com os irmãos Campos, Haroldo e Augusto, Haroldo, por desgraça, já morreu, e nós conseguimos fazer essa coisa, nós, por exemplo, não existe concretismo. O que existe é poesia concreta.
Uhum.
Não é preciso seguir uma carreira, ou isto ou aquilo. O que foi importante, na verdade, primeiro que nós éramos ligados ao grupo de artistas concretos, não só de São Paulo, mas do Brasil. Os cariocas também, havia um grupo concreto, os grupos dos artistas visuais, né, comandados pelo Valdemar Cordeiro em São Paulo, e eles se uniram, então isso foi muito importante, a visão, primeiro, a visão dessa coisa chamada poesia concreta, que se abria justamente para outros signos. A poesia concreta se abriu para outras artes, cinema, música, pintura, escultura, etc, etc, televisão, etc, etc. Foi a primeira poesia que faz um programa de abertura para outros signos, outras linguagens, outras artes. Então nós sempre estivemos ligados muito a isso, e isso me permitiu, por exemplo, Augusto, especialmente Augusto de Campos, que sempre foi o mais ligado à parte musical, e dava as últimas informações. E graças a ele, então, que depois entrou em contato com grandes músicos, como o Pierre Boulez, como John Cage, e eu vi e falei, eu não fico no Brasil, eu não vou ficar aqui. Eu vou embora. Eu fui embora, como eu te disse, com $100 por mês, uma passagem de ida de navio argentino. E lá eu encontrei, como ele tinha estado aqui, lá eu não conversava com artistas ou poetas franceses. A nossa visão é que a França não estava produzindo nada que prestasse na área literária, e sim na música. Então eu me uni, então é meu companheiro que me guiou, me orientou e tal, e me pagava de vez em quando um almoço, foi Pierre Boulez, o grande homem que deu início ao primeiro grande festival de música contemporânea em Paris, não é? Os concertos do Domaine Musical, e depois se tornou um grande regente na Inglaterra, Nova York, etc, etc. Embora eu não tenha formação musical, mas como a poesia ou tal não me interessava muito na Europa, a música realmente me interessou muito. Essa foi o meu tipo de formação.
Estamos conversando com o poeta Décio Pignatari. Voltamos já.